Senhoras e senhores deputados, bom dia a todas e a todos. Também, naturalmente, um cumprimento ao Sindicato dos Estivadores e da Atividade Logística. Dar-lhes também as boas-vindas a esta audição conjunta entre a Comissão de Economia e a Comissão do Trabalho. Já conhecem as regras da Casa e, portanto, naturalmente, não será necessário perdermos tempo com os esclarecimentos. Nós vamos, só queria dar esta informação aos senhores e aos senhores deputados, nós vamos cumprir a nossa agenda, portanto, vamos fazer esta audição agora e faremos de seguida a audição à administração do Porto de Lisboa, que entretanto já chegou, mas que pedi para avisar que estamos um bocadinho atrasados, mas que daremos cumprimentos, que daremos cumprimento à ordem do dia. Já agora permitam-me nesta fase só informar as senhoras e os senhores deputados da Comissão de Economia que no fim das audições teremos a segunda parte da nossa reunião, onde teremos alguns assuntos importantes para tratar, como sabem. Sem mais demora, eu daria então a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista Português, para iniciar esta audição. Perdão, peço desculpa.
Dou a palavra... Eu julgo que é uma intervenção inicial do sindicato.
Intervenção inicial do sindicato. Dou a palavra ao sindicato para iniciar a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado a todos os deputados. Bom, nós estamos aqui, como de prazer, para explicar, enfim, toda a problemática à volta, enfim, da questão fulcral que foi levantada por dois partidos relativamente àquilo que se passa no Porto de Lisboa, que tem a ver com o processo de insolvência da ETPL. Enfim, num momento particular que coloca isto também, enfim, em choque ou em cruzamento com o problema que o país vive relativamente à pandemia. Mas voltando portanto, à questão essencial, a questão da insolvência que, enfim, está em curso no, quanto à ETP do Porto de Lisboa, o que eu tenho a dizer é que é um processo que nós temos, enfim, vindo há alguns anos a acompanhar esta intenção das empresas de realmente conduzirem a Empresa de Trabalho Portuário de Lisboa para esta situação de insolvência. Ela só se veio a verificar agora, em 2020, mas é um processo que nós podemos dizer que foi meticulosamente planeado, estudado, programado para, enfim, mais cedo ou mais tarde acontecer. E, portanto, isto passou por determinadas intervenções, começou por ter uma fase de salários em atraso para criarem um ambiente propício a esta situação, enfim, para aparentar uma dificuldade financeira da Empresa de Trabalho Portuário. Esse atraso nos pagamentos verificou-se durante 18 meses. Foram os trabalhadores da ETP estiveram 18 meses com salários a serem pagos a prestações, em 50 prestações. Aproveito para dizer que durante esses 18 meses nunca fizeram nenhum tipo de forma de luta relativamente a essa circunstância. Estaríamos a ser empurrados para ela, como se podemos verificar nos dias de hoje, mas as empresas que já tinham, nós sabemos que já tinham tentado em 2018 conduzir para uma situação de insolvência, não o terão decidido na altura, passaram por este, enfim, por esta fase, como eu digo, de falta de pagamentos a tempo e horas dos salários, mas não só. Em 2018 também, ao fim de umas negociações demoradas, o sindicato conseguiu assinar, juntamente com as empresas, com todas as empresas de Lisboa, uma atualização de 4% em 2018 no seu salário e mais 1,5% em 2019. Bom, essa atualização salarial nunca chegou a acontecer. Mas o que é interessante, e porque é que eu estou a falar nisto? O que é interessante é que esses 4% de aumento salarial em 2018 serviram para as empresas repercutirem nos seus clientes, nos armadores, enfim, nos restantes clientes, um aumento de 4%. Enfim, em alguns casos terão sido 3 ou 2. Nós temos provas disso. Há atas assinadas na GERD em que, enfim, o administrador da Ilpor, que esteve aqui há pouco, assinou a confirmar isto. Portanto, assinam um 4% de aumento salarial, repercutem 4% nos seus clientes e E é isso que coloca, é isso que eu quero explicar bem, que coloca a empresa de trabalho portuário numa situação de dificuldade financeira, não aumenta salários, mas também não aumenta os tarifários da ETP, ou seja, aquele valor que as empresas de estiva pagam elas próprias, porque a ETP é de todas elas. E, portanto, em vez de refletirem o aumento que acabaram por fazer aos clientes, volto a dizer, repercutiram nos clientes 4%, dos 4% de aumento salarial que não aconteceu, mas o tarifário da ETPL, que estaria em situação económica difícil, não o atualizaram. E como foi reconhecido também pelo administrador aqui há pouco, ao fim de 26 anos não atualizaram. Estamos em 2020, é de 1994 e o tarifário mantém-se inalterado desde esse momento. Só para se ter uma ideia mais clara do que eu estou a dizer em termos de repercussão, segundo todos os estudos apontam que o máximo que o custo do trabalho da mão de obra na fatura portuária representa é 20%. Há quem fale em 4%, 5%, mas pode ir no máximo até 20%, depende do tipo de empresas. Bom, mas se um cliente foi, ou se a maior parte dos clientes foram atualizados em 4%, então se nós somos 20% desse custo, esses 4% no cliente deveriam ter correspondido a um aumento salarial de 20% aos trabalhadores. O aumento foi zero. Ou se era ao contrário, se o nosso aumento tivesse sido efetivamente 4, então 20% disso era 0,8%, era o que devia ter repercutido no cliente. Então, o que temos aqui pela frente é um jogo das empresas que, do Porto de Lisboa, como digo, detém uma empresa única.
Já estamos nos 5 minutos, sim.
É uma empresa instrumental e as empresas de estiva acumulam lucros do seu lado, do lado, digamos, das que faturam perante os armadores, perante os seus clientes e os exportadores, e no preço que elas praticam a si próprias, não o refletem. E, portanto, cria uma situação de insolvência porque elas assim o quiseram. Eu vou só terminar com este apontamento. Aliás, a forma para sair disso está previsto nesse tal estudo que foi apresentado aqui da Ernestine Young, que diz... É uma das soluções que lá apresenta, que se forem atualizados em 5% o tarifário da ETPL, ao fim de 6 meses ela está equilibrada. Bom, poderiam ter atualizado em 10%, que era muito abaixo daquilo que equivalia ao que atualizaram nos clientes, e neste momento a ETP está numa situação financeira extremamente desafogada. Mas não, a opção das empresas Perdão, então... Ok. Ok, mas é só para terminar. Efetivamente, esta situação foi claramente criada pelas empresas e vir-se para aqui dizer hoje que a empresa está fechada porque há um processo de insolvência, enfim, é ignorância ou mentira pura, mas a pessoa que esteve aqui, enfim, disse que era licenciada em Direito, portanto não deve ser muito ignorante em relação a estas matérias.
Muito obrigado. Tem agora sim a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, começo por cumprimentar os representantes do Sindicato de Estivadores e da Sociedade de Logística e agradecer o esclarecimento a esta comissão. E a primeira palavra que eu gostaria de transmitir da parte do Grupo Parlamentar do PCP é uma palavra de solidariedade aos trabalhadores em luta e aos estivadores que durante todo este tempo têm vindo a enfrentar este processo verdadeiramente escandaloso que tem sido de terrorismo social e económico por parte de uma multinacional que tem vindo a atacar os trabalhadores nos seus direitos e a atacar a própria legalidade e a Constituição do nosso país. Quando nós verificamos o que está a acontecer, a primeira questão que se impõe é nós não estamos perante uma situação inesperada ou surpreendente para quem quer que seja. Ainda agora esta questão foi colocada, mas era o primeiro aspecto que eu gostaria de mencionar. Logo quando esta declaração de guerra, como nós dissemos há pouco por parte da Hillport, foi colocada relativamente à exigência de cortes nos salários, de destruição de direitos em relação às carreiras profissionais, etc., nós já nessa altura apresentámos a questão ao Governo e essa também é uma questão incontornável, que é qual tem sido a atuação das autoridades, a começar pelo próprio Governo, relativamente a um processo que não surpreende ninguém. Só quem estivesse desatento é que não percebia que isto estava a acontecer. E, portanto, desde a questão da preparação cuidadosa, meticulosa, de uma insolvência fraudulenta, até à questão de todo o processo de chantagem, assédio, repressão sobre os trabalhadores que tem vindo a ser levado a cabo, até culminando, dizemos nós, com esta infame portaria da requisição civil aos trabalhadores em luta, responsabilizando os trabalhadores em luta pela situação que já vinha de trás e que era provocada e causada, como ficou demonstrado, por parte da multinacional Hillport. E, portanto, já em janeiro nós tínhamos apresentado perguntas regimentais aqui, através da Assembleia da República, aos ministérios, e digo ministérios porque eram infraestruturas e trabalho, até hoje sem resposta, curiosamente, não há uma única resposta a estas questões que nós colocámos em janeiro perante aquilo que estava mesmo a ver-se que iria acontecer. E depois, em 19 de fevereiro, nessa semana, curiosamente, em que é anunciado, 2 dias depois, a insolvência, anunciada por parte da Hillport, a insolvência da ETPL, confrontámos esta questão com o Sr. Ministro das Infraestruturas, que também não teve nenhuma palavra sobre o assunto. Ora, 2 dias depois da nossa reunião aqui com o Ministro das Infraestruturas, dá-se esse anúncio e nós apresentámos então este requerimento há pouco mais de um mês, que agora se realiza finalmente para que esta reunião se verifique. Portanto, esta é a primeira questão que nós queríamos colocar. Qual é o acompanhamento que tem sido feito pelas autoridades, que intervenção tem sido feita pelo Ministério, porque aqui não se vê nada, por parte da Assembleia essa intervenção não surge, só surge a requisição civil. Mas, quer dizer, há várias autoridades envolvidas e todas elas têm um papel e uma palavra a ter nestas matérias. O Ministério, o AMT, o IMT, a AMT, a ACT, a APL, quer dizer, só falta chamar o guarda noturno, quer dizer, alguém fez alguma coisa do ponto de vista das autoridades, quer dizer, a PSP, aquilo que a gente tem observado são violações flagrantes da legalidade, mas não é nas últimas semanas, é ao longo de meses. Não é? Sobre a requisição civil, eu queria fazer uma pergunta, pode parecer absurda, mas é a situação que é absurda, por isso é que eu faço a pergunta. Como é que se pode ser requisitado para trabalhar e impedido de trabalhar ao mesmo tempo? Gostava que pudessem esclarecer esta questão. Porque, nos termos da lei, a requisição civil tem consequências, e o doutor poderá até esclarecer e relembrar as consequências no plano penal para quem desrespeitar a ordem do governo de requisição civil. E um trabalhador que está em greve, tem ordem de requisição civil, está requisitado para ir trabalhar, mas está impedido de trabalhar ao mesmo tempo. Portanto, como é que isto se resolve? E que situação é esta que estamos aqui a atravessar? O problema da autorização da APL, foi dito há pouco pelos representantes da Hillport que os trabalhadores deixaram de estar autorizados pela APL para entrar no terminal, sendo uma zona internacional. Isto levanta logo duas questões, que é, em primeiro lugar, como é que é este processo de uma declaração de insolvência, que em lado nenhum declara o encerramento da empresa e atribui-se ao gestor de insolvências uma decisão de fazer caducar vínculos. Se isto é assim, se isto pode ser assim, se isto aconteceu, se isto é possível acontecer, e em que medida é que isto depois pode determinar a retirada de autorizações formais para os estivadores entrarem no terminal, e, por outro lado, com que autorização é que os senhores possam saber estes substitutos, digamos assim, de outras profissões que estão a ir trabalhar para o Porto de Lisboa, não sendo estivadores, que autorização é que têm da APL? Porque isto então levanta essa outra questão. Então qual é o papel da APL nisto tudo? Já poderemos esclarecer a seguir. Para terminar, eu ia ter aqui um problema, uma questão que ia colocar sobre o problema da conflitualidade, que até parece que isto começou por razões abstratas, que não era nada cá a precariedade, eu gostava de também colocar isso, mas não vou desenvolver. Termino só com este aspecto, que é também um aspecto para nós muito importante. É também o problema que está na lei, amontando tudo isto. A lei do trabalho portuário, para nós, é um fator de desestabilização e de precarização não só do trabalho, mas de toda a atividade portuária e da situação, como está a verificar, com implicações na nossa economia, numa situação ainda por cima com a crise epidémica que está a atravessar, aquilo que nós propomos e apresentámos já na Assembleia da República, o projeto de lei 268/14, com o novo regime jurídico de trabalho portuário, e gostávamos de ouvir da parte do sindicato também uma palavra relativamente a este problema, que para nós é uma questão estrutural, que é o problema do regime do trabalho portuário e das propostas que nós colocamos, em que deve, de facto, haver gestão pública e vínculo efetivo dos estivadores em relação a este trabalho, e não a esta situação de precariedade constante e de ataque aos direitos e de vulnerabilidade ao ataque aos direitos que está colocado. Uma palavra de solidariedade para todos os estivadores em luta. Termino. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Tem a palavra o Sr. Presidente do Sindicato, a quem dou 7 minutos para responder às questões que foram colocadas. Muito obrigado.
Bom, relativamente à questão da requisição civil, se tem a ver com aquela semana, enfim, em que tudo aconteceu, entre 16 e 20. No dia 16, os administradores, enfim, os donos das empresas, os administradores das empresas, reuniram com o administrador de insolvência e terão entendido encerrar. Enfim, ouvi há pouco dizer que isso conduz à cessação dos contratos de trabalho. Eu sou um desses trabalhadores. Eu estou há 40 anos no Porto e não tenho nada de comunicação de despedimento. Por isso simplesmente, sou um dos 40. Sou um dos 134. Portanto, não tenho. E, portanto, não houve nada relativamente ao despedimento. E o processo continua, como já foi dito. O processo continua. Há uma coisa que eu também queria dizer. Antes disto acontecer, antes desta reunião acontecer a 16, o sindicato enviou uma carta no dia 11 em que disse exatamente ao Sr. Administrador de Insolvência: há aqui um grupo de trabalhadores que são 95% dos créditos credores desta empresa. Nós vamos convocar ou pedir que seja convocada uma Assembleia de Credores. Inclusive dissemos que vamos, ou mais tarde dissemos que íamos até alterar o administrador de insolvência, porque ele estava a ter um comportamento, como se vai verificar mais tarde, nestes termos. Dissemos, inclusivamente, para não proceder à cessação de contratos de trabalho, porque nós teríamos para apresentar um plano de insolvência, um plano de recuperação, enfim, chama-se plano de insolvência, mas é um plano de recuperação que poderia ajudar a empresa a seguir em frente. Inclusive, os trabalhadores podiam abdicar, digamos, de ter acesso à massa insolvente para poder, digamos, do seu trabalho, ao longo do tempo, arranjar reservas para ser possível pagar esses créditos anteriores. Isso vai tudo na carta. E, portanto, não tem que fazer essas sessões de contrato de trabalho, até porque, realçamos isso, estamos a falar de um universo de trabalhadores que estão obrigados a prestar um serviço essencial ao país, estão requisitados para serviços mínimos, na altura, ainda antes da emergência, e, portanto, cuidado com qualquer gesto mais precipitado que se faça em relação a isto. Pois no dia 16, a carta foi recebida no dia 12, nós temos essa prova. Temos provas de tudo o que estamos aqui a dizer, como temos provas de que aumentar os clientes em 4%, ao mesmo tempo que não aumentar os estivadores em 4%, está numa ata da DGER, também podemos fazer chegar. Nós, no dia 16, o que é que fomos confrontados? Com essa comunicação de encerramento, combinada entre o administrador da insolvência e as empresas, com uma queixa de que nós não estaríamos a cumprir nesse dia, nesse próprio dia 16, um determinado navio. Nós sempre cumprimos até aí, temos comunicações dos responsáveis das regiões autónomas e tudo, a dizer que está tudo a chegar a horas, pois nesse dia há uma queixa e no dia 17 há uma portaria a dizer que há uma requisição civil. Mas o absurdo começa então todo aí, é porque se nós até aí vínhamos a cumprir, e há um dia que dizem assim, não estão a cumprir neste dia, o governo requisita, faz uma requisição civil. Mas nesse dia em que ela entra em vigor, os estivadores que estavam a ser requisitados por essa requisição civil não podem trabalhar. Mas não podem trabalhar porquê? Porque os mesmos responsáveis que pediram a requisição civil, ou que a encomendaram, os mesmos responsáveis nesse dia fecharam a empresa e dizem que estes 150 trabalhadores já não podem trabalhar no Porto. Por isso é que nós chamamos um lockout. Foi isso que se passou nesse dia. Bem, depois ainda há uma portaria mais à frente que diz que o sindicato continuará a fazer escalas até ao dia 21, com retroatividade ao dia 17, para muitos destes processos disciplinares que se falou há pouco estarem apanhados por essa retroatividade. Enfim, investigue-se. Há aqui uma série de atropelos à própria legislação, que é bom que se investiguem. Como é que isto tudo se passou naquela semana de 16 a 20? Como é que houve queixas sem fundamento que tiveram respostas, enfim, à medida. A recusa da APL, não sei, nós éramos proibidos de entrar nos terminais pelas empresas. As seguranças das empresas não permitiam a entrada nos terminais. Não há uma pergunta de conflitualidade, mas eu vou responder. O Sindicato de Estivadores sempre reagiu à estratégia que está montada pela maior parte das empresas portuárias, onde se inclui as de Lisboa, que estão nos portos todos, que é levar todo o país portuário para a precariedade e para baixos salários. E nós combatemos isso. Os processos anteriores de luta têm a ver com a tentativa, e muitas vezes conseguida, de passar trabalhadores para contratos sem termo. Isso aconteceu em Setúbal, em grande escala, e aconteceu em Lisboa. Por isso, em Lisboa quase não há trabalhadores precários. Há 15 ou 16, e mais outros numa outra empresa. Portanto, essa é a conflitualidade. A maior parte das nossas greves são ao trabalho suplementar. Nós trabalhamos 8 horas por dia. Quanto à lei de trabalho portuário, é evidente que mais do que a Ilporta na origem disto, estaria o Grupo Mota-Engil antes, mas estaria a lei que foi feita para o Grupo Mota-Engil, não é? Que depois mais tarde vendeu o negócio nestas melhores condições. É preciso perceber isto tudo, não é? Aquela lei precariza o trabalho nos portos, permite que nos portos seja legal aquilo que em todos os setores da atividade é ilegal, que é uma empresa de trabalho temporário recrutar a outra empresa de trabalho temporário. E o que estamos aqui a ver, por esta atuação do Grupo Ilpor e os outros que estão em Lisboa e no país todo, é que querem precarizar todo o trabalho. O que eles fizeram foi um despedimento, ou querem fazer, não fizeram, tentaram fazer, foi um despedimento coletivo, em que agora até aparecem como bons samaritanos a dizer que até oferecem emprego. Oferecem emprego a 80, depois de despedirem 160 e estarem preparados para despedir os 300, porque os que não estão despedidos pela ETP, ou alegadamente despedidos, têm processos disciplinares pelas empresas, porque violaram questões retroativas de portarias que saíram e porque estavam obrigados, o que também é ilegal, a irem trabalhar noutras empresas. E só um poder público é que pode terminar. Mas as empresas que pensam que podem ser mais do que o poder público obrigaram, deram ordens aos trabalhadores para fazer isso. Eles não aceitaram. Não têm que aceitar ir trabalhar, a não ser que seja um poder público a fazê-lo. Portanto, esses processos disciplinares têm a ver com isso. Portanto, não sei se já ultrapassei os meus minutos, mas... ainda tem mais um minuto, mas basicamente, enfim, não há aqui uma participação da APL, enfim, não há nada. Do ministro, o seu ministro está informado de tudo o que está a passar nos portos. Enfim, temos. Relativamente às substituições. Pois também há isso. A questão de estarmos a ser substituídos e que parece, enfim, para o administrador aqui de Ilpor é legal. Está no contrato coletivo de trabalho que tem que utilizar, claro, os estivadores, não são outros. Portanto, lá previsto. E, portanto, não pode estar a fazer isso. Mas o que está a ser feito é mais que isso. É formação, enfim, estão a tentar dar formação. Duvidamos debaixo da pandemia que isso seja correto o que estão a fazer com confinamentos em sala de aula de 20 e mais formandos, quando as escolas de formação, inclusive dessas especialidades, estão fechadas, mas bom, há alguém que investigue isso. Mas o que se passa aqui é o que se passa desde 2016, volto a dizer, estas empresas querem fechar a pool de Lisboa e a TP de Lisboa, porque temos condições minimamente decentes, não são 5 mil euros, ninguém ganha isso há mais de 10 anos, em Lisboa, fazendo 24 horas, muitas vezes, fazendo 16 horas por dia, sábados, domingos e feriados, provavelmente pode chegar a esses salários. Mas o nosso salário é abaixo dos 2 mil, no topo de carreira, e alguns começam em 1 mil, a maior parte deles que trabalham no Porto. É aí que estão. E, portanto, tudo isto está a acontecer no Porto, numa altura extremamente perigosa, ainda não falei disso, terei a oportunidade mais à frente, em que há uma pandemia a decorrer, é só unicamente pelo lucro das empresas. Querem acabar com modelos regulados de trabalho, com salários, vamos dizer, decentes, para nos substituírem a todos por baixos salários e trabalho precário. É só isso que está aqui em causa. E para isso usam todos os mecanismos. Enfim, eu não quero adjetivar mais.
Muito obrigado. Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado. Queria também, em nome do Bloco de Esquerda, cumprimentar o Sindicato dos Estivadores da Atividade Logística e também manifestar a nossa inteira solidariedade para com os estivadores que têm estado neste processo de luta no Porto de Lisboa, com o sindicato que tem conduzido esta luta e com os objetivos de combate e de oposição à lógica de precarização do trabalho portuário e do trabalho da instituição do trabalho à jorna, que é o que está, digamos assim, na origem deste processo. Parece-nos que ficou claro, até pela audição anterior, para nós e pelas informações que temos, e agora pela intervenção, pelos esclarecimentos do sindicato, que qual é a estratégia dos patrões e que há, de facto, para usar a vossa expressão, um plano meticulosamente programado, marcado, aliás, por uma profunda má-fé, para desarticular a regulação do trabalho portuário que existe no Porto de Lisboa. Os patrões assinaram um acordo em 2016 que não cumpriram, que, como foi confessado, já não era para cumprir. Não cumpriram os aumentos, não cumpriram, quiseram agora despedir os trabalhadores que tinham contratado, comprometeram-se a não utilizar a Porlis e agora estão a utilizar essa cartada e, portanto, há uma profunda má-fé no modo como foram assumidos esses compromissos e parece-nos claro que o que é que está neste momento em cima da mesa. Os patrões do trabalho portuário querem rebentar com a empresa de trabalho portuário de Lisboa para poderem contratar ao lado trabalhadores mais precários, mais baratos e sem direitos, procurando também, nesse processo, desarticular a forma de organização dos próprios trabalhadores no Porto de Lisboa e nos portos nacionais. Para isso, têm atropelado todas as obrigações legais e choca-nos, e também já interpelamos o Governo sobre isso, choca-nos que isso seja feito com a conivência do próprio Governo. Porque é o Governo quem tutela os portos. E, portanto, é o Governo quem, até por via das concessões que existem nos portos, tem uma obrigação especial em regular, em fiscalizar e em garantir o cumprimento da lei. E esse atropelo das obrigações legais começa com uma insolvência que é claramente provocada, continua com um lockout patronal em que se boicota a entrada de trabalhadores que são fundamentais para a atividade do Porto, e tem este aspecto grotesco de se boicotar a entrada destes trabalhadores, boicotando até a requisição civil que foi feita pelo Governo. Quer dizer, no fundo, o boicote que as empresas estão a fazer à entrada de trabalhadores no Porto é também, no fundo, um boicote à própria requisição civil. Há aqui uma manipulação do processo de insolvência, argumentando que ele conduz a um pretenso encerramento da empresa Trabalho Portuário de Lisboa e que isso, pretensamente, conduziria a uma espécie de caducidade automática dos contratos. Caducidade que, pelo que percebi, não se concretizou porque aos trabalhadores não foi dada nenhuma informação sobre a caducidade e, portanto, não receberam nenhuma carta de despedimento, nenhum aviso sobre o processo de despedimento. E como aqui já foi levantado, surpreende, mas registamos que um processo deste tipo, mesmo sendo as empresas a impedir a entrada dos trabalhadores, por via dos seus seguranças, pelo que disseram, se eu bem percebido, mas também queria que pudessem confirmar se é isto, se percebi bem, isto só é possível com uma cooperação ou uma cumplicidade da administração do Porto de Lisboa, que aliás ouviremos a seguir. E, portanto, parece-nos que há aqui realmente uma atuação completamente irresponsável e, em alguns casos, até criminosa, que não apenas boicota os direitos dos trabalhadores e a própria lei, mas põe em causa a saúde pública e pode pôr em causa o abastecimento, num contexto em que o Porto de Lisboa tem um papel fundamental no abastecimento do país, no momento em que nós estamos, em geral, e também no momento em que nós estamos a viver. Nós também concordamos que a origem disto é a Lei de Trabalho Portuário. Quer dizer, quem abriu a porta a isto foi a Lei de Trabalho Portuário e que é preciso voltar a alterar essa lei. Mas, independentemente desse debate que teremos que fazer no futuro, nós agendamos para hoje à tarde um projeto de lei, que é o projeto de lei 331, que será votado por todos os grupos parlamentares, para estender uma norma que foi colocada no decreto que regulamenta o estado de emergência sobre a impossibilidade de fazer caducar vínculos, relações de trabalho, proceder a despedimentos e fazer caducar vínculos nos setores económicos vitais para a produção, para o abastecimento e para o fornecimento de bens. Porque na declaração do estado de no decreto que regulamenta o estado de emergência, no artigo 29, diz lá que na saúde, que é um setor fundamental, não pode haver nem despedimentos nem caducidade nenhuma de contratos durante este período. E isso tem que ser com efeitos retroativos à declaração do estado de emergência. Ora, se isso vale para a saúde, que é um setor fundamental, tem que valer para todos os setores fundamentais. E, portanto, nós esperamos hoje que este projeto mereça a votação favorável dos partidos dos vários partidos, pelo menos aqueles que estejam preocupados com o que está a acontecer no Porto de Lisboa, porque, independentemente da resolução do problema de fundo, neste momento é preciso travar este processo. E se nós estamos num estado de emergência, ele tem que valer para proteger a saúde das pessoas e para proteger estas situações também. Nós não é aceitável que, perante o que está a acontecer, este princípio não se aplique a todos os trabalhadores que estão obrigados a cumprir as funções para assegurar, digamos assim, as necessidades vitais do país, e nesses trabalhadores incluem-se os trabalhadores do Porto de Lisboa, precisamente aqueles que estão nesta luta contra o boicote que está a ser feito pelas empresas e que estão nesta luta para que os mais elementares direitos estejam respeitados. E, portanto, queria só dar esta nota, também perguntar se vos parece que isto poderia ajudar, neste contexto, a desbloquear esta situação, independentemente de outras discussões que teremos que fazer no futuro, até porque neste momento o Parlamento também está um pouco condicionado na sua atividade sobre a matéria de fundo. E pronto, e termino só, desculpe, já ultrapassei o tempo, mas reforçando esta nota, que contam connosco dentro de tudo o que pudermos fazer e contam com a nossa solidariedade.
Muito obrigado. 6 minutos.
Talvez chegue. Eu queria dizer que, primeiro, um pensamento relativamente ao que também assisti aqui há pouco e ao comportamento destas empresas. Elas abrem sindicatos, que existe, em Portugal agora temos as empresas na hora, mas também temos os sindicatos na hora. E quando aqui há pouco ouvi que eu falo muito bem, há 5 sindicatos e só não falo bem com um, pois esquece-se de dizer que alguns foram feitos com enfim, a participação do gabinete jurídico da própria empresa, do próprio grupo. E, portanto, é fácil que neste país, enfim, eu penso que isso é legal, mas é fácil neste país dialogar com sindicatos que se fabricam, enfim, com baseados em contratos coletivos de trabalho que depois se assinam a seguir. Isso já foi tentado em Lisboa também há algum tempo. Eu recordava que a própria Paralis, quando se iniciou em Lisboa, imediatamente apareceu um contrato que os trabalhadores não conheciam e foi imediatamente rasgado e desapareceu do sindicato. Mas pronto, e são os bons acontecimentos. Os maus é que às vezes estes sindicatos continuam a subsistir e a fazer tudo aquilo que o patrão quer. Portanto, é esse sindicalismo, claro, que nós não defendemos e portanto, não aceitamos sindicalismo de iniciativa patronal. Portanto, fazer as duas coisas, sindicatos e logo a seguir ter o contrato. Aliás, isso aconteceu também em Setúbal. Quando assinámos o acordo de Setúbal, no dia a seguir já o sindicato local já tinha mais 1% do que aquele, ou 0,5% do que aquele contrato que tínhamos demorado meses ou semanas a assinar, portanto, e que levou às formas de luta que levou. Portanto, os que se portaram bem tiveram logo mais 0,5%. É esta forma de funcionar destas empresas, enfim, vêm habituadas cá ao tipo de sindicalismo lá de fora, não sei, mas é isto que temos pela frente. Boicota à requisição civil, sim, foi isso que aconteceu. Aliás, boicota tudo, como digo. Até ao dia 15 fizemos todos os serviços mínimos, no dia 16 resolvem fechar a empresa, pediram a requisição civil, ela foi-lhes dada e no dia 17 não há trabalhadores para avançar para a requisição civil porque não há trabalhadores, não podem trabalhar. É tão absurdo como isto, em plena pandemia. Eu espero que até, enfim, as autoridades, enfim, policiais, que investiguem tudo isto, porque isto é um crime. Eu depois já vou falar da parte criminosa disto, se tiver tempo. 2 minutos é capaz de dar. Impedir as entradas de seguranças. Eu estava a falar das seguranças das portarias dos terminais. Foram eles, portanto, não foi propriamente a administração do Porto, foram mesmo as empresas que recusaram a entrada dos trabalhadores. Aliás, esteve lá a polícia e constatou, foi filmado, está publicado na nossa página, que lá está tudo o que é necessário mostrar para todos perceberem o que é que está a passar. Portanto, o que há depois disto, mas já agora aproveitando a questão das seguranças, é que neste frenesim de rapidamente substituir os estivadores que foram alegadamente despedidos, e que são esses que estão cobertos pelo contrato coletivo de trabalho, por outros, têm usado todos os métodos em Lisboa. Há bocado ouvimos aqui de violência, enfim, não sei o que é que estão a falar, porque nada disso este sindicato defende, mas tivemos a presença de seguranças da noite, pessoas referenciadas pela polícia, a acompanhar administradores, a pressionarem trabalhadores para assinarem contratos. Tivemos isso. E já participámos disso à polícia, que tem que investigar. Portanto, tivemos esse tipo de pressão, enfim, absurda, ilegítima, ilícita e, volto a dizer, não queria abusar muito nos adjetivos. Mas isto tem estado a acontecer em Lisboa. Portanto, esse era o objetivo, despedir estes estivadores profissionais e contratar outros usando os métodos que for necessário. É isso que as empresas estão a fazer, aproveitando esta vaga em que, enfim, de alguma forma não há justiça, não é? A justiça está meio parada, não é? agora voltando à parte, indo para a parte criminal, é evidente que isto tudo põe em causa o abastecimento. Nós sempre nos preocupamos com isso, colocamos nos próprios serviços mínimos, que asseguramos todo o serviço às ilhas, toda a movimentação de bens sociais imprescindíveis e essenciais, e isso não está a ser feito desde o momento que metade dos estivadores não podem trabalhar em Lisboa. Mas até aí tudo estava a ser feito. Nós temos isso nas atas da DGERT, faz parte dos nossos pré-avisos, e portanto sempre nos comprometemos a fazer isso, e nunca houve queixas de... Enfim, há queixas às vezes por antecipação. 10 dias antes de entrar em vigor a greve já havia falta nos expositores de alguns supermercados da Madeira. Mas campanhas contra os estivadores sempre houve e vai continuar a haver, infelizmente. 10 dias antes de nós começarmos em greve já faltavam os produtos da Madeira. Mas depois, quando a greve começou e nós cumprimos integralmente os serviços mínimos, temos informações, temos notícias também de jornais em que tudo está a chegar a tempo e horas à Madeira. Portanto, isso tudo aconteceu até ao dia que as empresas resolveram fechar, em colaboração com o administrador da insolvência, impedir a entrada de metade dos estivadores em Lisboa, e hoje sim corremos um grave risco, vários graves riscos, que é o seguinte: o Porto de Lisboa não ter só metade dos trabalhadores, e o metade dos trabalhadores que tem processos disciplinares para despedimento. Os navios estão a ser desviados para outros portos que, em alguns casos, estão à beira da ruptura, como é o caso de Leixões. Tanto em Lisboa como em Leixões e como em Setúbal, os trabalhadores não estão a ser divididos por equipas estanques, não estão em processo de rotação, não têm uma equipa de reserva. Em Lisboa é impossível ter reserva, senão não, tudo para. Se há uma equipa de reserva, já não há ninguém para trabalhar. Está a trabalhar uma equipa em cada empresa. Portanto, não há equipas de reserva, todos os trabalhadores trabalham com todos. Quando houver alguém contaminado, vai parar o porto, vai parar essa empresa. Já há empresas que não têm trabalhadores suficientes para fazer andar um navio, com este afastamento que houve. Porque os trabalhadores da ETP complementam os quais a empresa. Portanto, eu só quero dizer para terminar que isto é criminoso e por isso, enfim, esta vinda aqui à Assembleia da República pode ser a forma, e há um projeto de lei para travar isto, ao menos que se trave para já os despedimentos futuros, para já. Porque é isso que metade dos estivadores de Lisboa estão sujeitos. O alegado despedimento anterior, nós iremos com certeza resolver isso nos tribunais. E rapidamente se irá verificar, enfim, como foi evidente da audição que houve aqui anterior, que não, ninguém está despedido, a ETP não está fechada, e é uma questão de voltar a reativar para todos voltarmos a trabalhar, porque os trabalhadores são 95% dos criadores daquela empresa.
Muito obrigado. Senhora Deputada Helena Roseta, Filipa Roseta, do PSD, peço desculpa.
Agradeço a vossa presença aqui hoje. Obrigado, Presidente, por me dar a palavra. Então, para ser muito rápido, isto é um problema que se arrasta há anos, portanto não é de agora efetivamente, e é grave sempre, mas agora é particularmente grave. E o que disse agora, então, é gravíssimo, porque está a dar a entender que não estão asseguradas neste momento os abastecimentos, não só a Lisboa, como às regiões. Acabou de dizer que é possível, com toda esta confusão, que não estejam a ser assegurados os abastecimentos que são tão necessários nesta fase da pandemia. Portanto, foi o que eu ouvi destas palavras agora e agradeço que esclareça que, na vossa opinião, estão ou não estão assegurados os abastecimentos necessários para enfrentarmos a pandemia que o país enfrenta. Abastecimentos de alimentos e de farmácias, de bens, o que seja, as regiões, nomeadamente, que dependem muito do vosso trabalho. Portanto, isto é uma coisa que eu gostava que ficasse muito claro para que não haja aqui qualquer espécie de dúvida. Porque, efetivamente, dentro das ameaças graves, portanto, há acusações de parte a parte, não é? Há aqui grandes acusações, mas a acusação de que vocês falharam no dia 16 de março é do próprio governo, está escrita na Requisição Civil, que foram os trabalhadores que falharam e que não cumpriram. Portanto, está escrita que o carregamento do navio do Corvo não saiu. Portanto, isto são realmente acusações muito graves que estão aqui a circular. Nós não vamos conseguir saber quais são os factos, estamos a ver de todas as partes e tentar ouvir e ver e tentar, ainda tínhamos esperança de encontrar aqui tréguas, porque temos a empresa a dizer que está disponível para oferecer contratos nas mesmas condições a todos os trabalhadores, foi o que nós ouvimos agora aqui há pouco, portanto está disponível para contratar nas mesmas condições, portanto foi sublinhado duas vezes. Portanto, há mesmo aqui um conflito inerente que é muito difícil para nós, com os dados que temos, a tomar uma decisão. Agora, o que tem que estar, sem qualquer espécie de dúvida, assegurado, nesta fase da pandemia, temos os nossos serviços de saúde a correr risco de vida para salvar as pessoas, nós temos que garantir que está tudo assegurado e a funcionar. e estou com muita, quer dizer, fiquei absolutamente preocupada com esta sua última intervenção, em que dá a entender que não está assegurado de alguma maneira. Portanto, esclareça-nos isso, porque não foi isso que disse a empresa que ouvimos anteriormente, esclareça-nos, faz favor, isto, que isto tem que ficar claríssimo. Está ou não assegurado o abastecimento dos bens fundamentais para enfrentarmos o estado de pandemia nacional?
Obrigado, Sra. Deputada. Faz favor. 3 minutos. 3 minutos, faz favor.
Bom, há aqui questões pertinentes. Uma relativamente, portanto, aos efeitos disto e outra. Eu ia começar pelas ofertas de emprego. Enfim, o administrador que esteve aqui antes não disse que oferecia emprego na mesma condição a todos. Disse que oferecia emprego. E a oferta de emprego que existe é 80 postos de trabalho para 134 que havia antes. Mais 15, mais 16, enfim, precários, mas que trabalham no Porto de Lisboa há muitos anos. E, portanto, essa oferta é parcial, por isso é que nós dizemos isto é um despedimento coletivo, só que não o querem assumir como tal, querem, oferecem emprego a 80, mas despedem 150 ou 160 no total. Mas mais do que isso, oferecem que condições? As mesmas condições, mas é que a empresa que querem fechar, que querem, não está fechada, tem dívidas perante os seus trabalhadores que são da ordem dos vários milhões de euros. Não estão a pensar a pagá-los. Ou vão também assumir isso? Então, para que é que, se vão assumir tudo, para que é que vão fechar aquela? Se podem suportar essas condições. E a que vai abrir, não tem nada. E vai suportar encargos de milhões? É disso que estamos a falar. Portanto, não. Aquela que vai ser reativada, aquela que vai continuar a trabalhar. Quanto à questão de... Eu às vezes penso que isto são questões de sociopatia que estão aqui, mas que podem dar em serial killers qualquer dia, que podem estar classificados como tal. E eu não estou a dramatizar. É assim. O Porto de Lisboa, hoje, volto a dizer, tem metade, menos de metade dos seus estivadores, a metade dos profissionais estão em casa. Ainda bem, estão de quarentena, pelo menos não se contaminam. Pode ser que mais à frente sejam os únicos que estejam capazes de trabalhar. Mas podem ser necessários em qualquer momento. Podem ser necessários em qualquer momento. E hoje já são. E estamos a ocupar todos os outros que estão disponíveis, volto a dizer, com salário, com processos para despedimento, a trabalhar 14 horas por dia, todos com todos. Se há um problema com algum, vão ficar todos de quarentena. Em Leixões, há pouco tempo, há uma semana atrás, num dia, numa noite, apareceu uma notícia de que a alfândega tinha 4 trabalhadores contaminados. No dia seguinte, a notícia desapareceu dos órgãos de comunicação social e a alfândega ficou a trabalhar normalmente. Enfim, não sei o que é que se passa na alfândega. Nos estivadores já há casos. Eu sei é que, em determinadas circunstâncias, se levarmos as regras, as diretivas da Direção-Geral de Saúde, da forma como estamos a trabalhar nos portos, corremos o risco de todo o contingente ficar parado, porque não há nenhum cuidado em termos de criar equipas rotativas, equipas que não tocam umas nas outras, equipas de reserva e de quarentena para quando for preciso substituir outra. Nada disso está a ser feito. Portanto, por uma razão em Lisboa, que já estamos limitados ao mínimo e não chegamos para os navios que existem, e por outro lado, porque Leixões está a receber navios de carga desviada de Lisboa, mas está a funcionar sem nenhum tipo de cautela, digo assim, em termos de precaução das equipas e da vida humana, naturalmente, e dos próprios dos estivadores, eu temo que daqui a pouco tempo algum problema de maior gravidade aconteça e que impossibilite os portos de fazerem o serviço de abastecimento normal que têm que fazer, nomeadamente às ilhas.
Muito obrigado. Sr. Deputado Costa, diz-me. Partido Socialista.
Não é uma questão concreta, desculpa, estou-me a recordar do Corvo, é que nós não fomos sequer...
Dos 20 segundos.
Deixe-me só dizer que não, o sindicato nunca foi notificado nenhum incumprimento, o que haja, nunca passou pelo sindicato essa queixa, e se nós estávamos a incumprir, deviam-se também dirigir a nós a queixa. E o Corvo, que eu saiba, tem a ver com o que está na própria portaria, que nós temos que escalar os trabalhadores com 48 horas de antecedência. E depois, o que aconteceu foi que não havia 48 horas e havia dois navios ao mesmo tempo. Portanto, nós cumprimos, enfim, os critérios do Governo estar lá para legislar, mas nós nem fomos notificados, nem reconhecemos que haja razão para essa requisição.
Muito obrigado.
Seu. Mas volto a dizer, no dia a seguir, os trabalhadores requisitados já não estavam disponíveis para trabalhar.
Obrigado. Sr. Deputado do Costa, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o sindicato, secretário, estar os senhores deputados. Em primeiro lugar, consideramos, conforme já dissemos anteriormente, esta luta dos trabalhadores legítima, assim como o direito à greve. Seja claro, quer o direito à greve, quer a luta dos trabalhadores, é perfeitamente legítima. E que este, como aqui já foi colocado, é um setor muito importante para o abastecimento do país, também da região, e neste momento em particular, em que vivemos uma pandemia, temos a particular obrigação de conseguir abastecer o país. Uma primeira pergunta tem a ver com como é que vem a atual situação do Porto de Lisboa, como é que vem a atual situação, e porquê que, não fazendo aqui qualquer juízo de valor, a situação do Porto de Lisboa é diferente da de outros portos, e porquê é que as propostas também da empresa Wilport é diferente para o sindicato Pocial em relação aos outros sindicatos. É importante também todos percebermos, na vossa opinião, porque é que isso acontece. Também sublinhamos que este é um problema entre privados, que deve ser acompanhado para a DGERD, para a ACT e para um conjunto de entidades que existem, mas também, obviamente, o Governo tem a obrigação de garantir que o abastecimento do país faz neste momento. Questionar se, neste momento, estado de emergência, estão ou não garantidas as condições de abastecimento ao país, conforme é necessário também, nomeadamente a nível de saúde, porque chegou aqui a ser colocado na audição anterior, que, por exemplo, medicamentos não tinham chegado ao material médico. Se é verdade ou não, se estamos a garantir esse abastecimento. Também sublinhar que compreendemos bem que este é um problema com décadas. É um problema antigo, uma luta laboral antiga, mas também o atual estado de emergência coloca obrigações laborais, obrigações de se colocar a solução. O que é que, se este não é um momento, digamos assim, para também se tentar encontrar um consenso, um acordo entre o sindicato e a empresa, e se o sindicato está disponível também para essas negociações. Obviamente que, como em qualquer matéria, tem de haver consensos e acordos das duas partes, e se sentem da parte da empresa também essa abertura para essas matérias e para esses acordos. E dizer que, obviamente, compreendendo estas questões, porque é que vêm as razões da insolvência da EPTL? Porque é que ela foi dissolvida? Quais são os problemas? Estávamos claramente perante má gestão ou perante outras matérias? Aqui, anteriormente, a Linkport disse que não encontrava razões de má gestão, se vocês, da vossa matéria, veem de uma forma diferente. E finalizava apenas apelando que neste muito momento obrigado. Concreto chegássemos ao bom senso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, 3 minutos.
Mais bom senso do que os estivadores estão a ter, a ser metade deles despedido no Porto de Lisboa é difícil. A questão, vamos ver, nós não estamos em formas de luta neste momento. Nós estamos obrigados, mas não obrigados. Nós dissemos que fazíamos todos os serviços mínimos e abastecimento das ilhas. O que acontece é que as empresas impedem neste momento que metade dos estivadores de Lisboa trabalhem. É tão simples como isso. Portanto, isto, imaginem que de repente alguém chegava aqui e dizia que metade dos enfermeiros ou metade dos médicos não podia trabalhar. Cada um no seu sítio, mas somos essenciais para o funcionamento do país. Como é que é possível, num momento destes, haver empresas a fazerem isto? Empresas com sede fora do país e que têm outra agenda, têm o lucro, pura e simplesmente, e não querem absolutamente saber do serviço público que estão obrigados. É isso que se passa aqui. Portanto, não, entendimento, nós dissemos que havia formas de vir para a mesa, pagava os salários de entrada, mas isso não é questão hoje, nós não levantamos essas questões, mas na altura, antes disto começar, pegava os salários em atraso, reconheciam que tinham feito um aumento salarial e vinhamos para a mesa. Sempre, nem isso quiseram. Quiseram seguir o seu plano meticuloso e à pressa, às tantas, o dia 16 tinha que haver o fecho da empresa, dia 19 ia haver um estado de emergência e podiam não haver mais despedimentos. Então foi tudo à pressa, o que vimos naquela semana 16 a 20. Se me perguntam o que é diferente dos outros portos, bem, já disse, quando se cria sindicatos, provavelmente consegue-se outro tipo de comportamento nos outros portos. Mas nós defendemos um princípio, é que boas condições de trabalho, boas regalias, enfim, aceitáveis para o país em que estamos e não há precariedade. É esse o nosso trabalho. outros esportes e outros sindicatos, enfim, não cautelam eventualmente esses mesmos princípios e estas empresas sentem-se mais confortáveis com eles. Mas isto não é uma questão entre sindicatos. Nós defendemos determinados princípios, a empresa não gosta da forma como nós os defendemos. Mas, volto a dizer, neste momento o que existe é uma proibição das empresas de Lisboa, que estão nos outros portos todos, de os trabalhadores de Lisboa poderem trabalhar sem se preocuparem absolutamente nada com aquilo que está a acontecer às famílias. Estamos a falar de famílias de 150 estivadores de Lisboa, porque quem toma estas decisões não tem preocupações nenhumas desse género, como nós já percebemos. E portanto ainda nos dizem para ter aqui os trabalhadores têm calma porque esperam que a justiça resolva isto, mas atenção, estas empresas com estes comportamentos não estão a cumprir o serviço público de, principalmente num momento deste de perigo para o país, de pandemia, e estão a colocar em causa, a colocar em risco eventualmente a vida dos portugueses em geral. Basicamente era isto que eu queria dizer em relação às suas perguntas.
Muito obrigado. Senhor Deputado João Gonçalves Pereira, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o sindicato e os representantes do sindicato aqui presentes. Eles tiveram e ouviram a minha primeira intervenção, e, portanto, não vou repetir argumentos. A importância deste setor para toda a economia. Ouvimos aqui várias coisas, e eu diria até coisas desagradáveis de parte a parte, que perseguições, quer dizer... Um contexto que não é bom, e portanto não vou entrar na questão se é verdade ou não é verdade disto ou aquilo, porque acho que isso não contribui para o debate. A principal questão tinha a ver, e o representante aqui do sindicato já passou um bocadinho en passant pelo tema, tem a ver com aquilo que tem sido o papel do governo em todo este processo. Ou seja, questão de costas voltadas, isso já se percebeu, que se perseguem mutuamente também já se percebeu isso, que há queixas de parte a parte em tribunais, na polícia, etc., por aí fora, já se percebeu isso tudo, portanto não é por aí que irei entrar, como disse, e portanto há aqui um papel do Governo assumido publicamente, há declarações do Ministro das Infraestruturas e, portanto, era perceber da parte do sindicato que disponibilidade é que tem existido ou não para essas conversações. No entanto, há uma coisa que foi dita na intervenção, na audição de há pouco, que tem a ver com o facto da empresa ter solicitado propostas da parte do sindicato e elas só terem aparecido um ano depois. Eu gostaria também de ouvir, não sei se é verdade, se não é, mas perceber a razão dessa posição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Três minutos, talvez, para responder. Pois. Mas eu dou-lhe três minutos.
Não as referiu agora, mas eu tinha tomado nota e gostava de responder pelo menos a uma. Quanto à questão de um ano, vamos ver, nem tudo se escreve. Nós, nas reuniões que estivemos com eles, dissemos que daquelas propostas que lá estavam, havia uma que para nós era normal acontecer. Se uma empresa não aumenta o seu tarifário ao fim de 26 anos e se a empresa da auditoria diz que com 5% de aumento ao fim de 6 meses o equilíbrio financeiro está atingido e está nesse documento que tem aí à sua frente, então aumenta em 5%. Só que a questão é que mais tarde... O que é ser competitivo? Então vamos à parte do competitivo. Vamos à parte do competitivo. É que o estivador é requisitado a essa empresa por ele próprio. Portanto, a empresa que o requisita e que não quer aumentar o preço que paga, porque esses administradores estão dos dois lados, estamos a perceber o que é que... O que está a comprar é o mesmo que está a vender.
Desculpa. Três minutos. Portanto, se quiserem partilhar o tempo, partilham, mas três minutos.
É que vamos ver, é que o que ele paga pelo estivador que leva não é o custo do trabalho. Ele está a pagar abaixo do custo do trabalho para, do lado da empresa que requisita o estivador, acumular lucros. E essa empresa tem 122 milhões para investir. O doutor quer dizer mais qualquer coisa?
Desculpa. Eu explico num minuto, Sr. Deputado, que eu há bocado ouvi com atenção a sua intervenção. E diz que quando uma empresa está a dar lucro, é evidente que ela quer crescer e contratar. Só que há aqui um problema. É que esta empresa é uma empresa instrumental das empresas de operação portuária. São os únicos associados, os únicos clientes. Faturam eles próprios. E o que eles fizeram aqui foi uma coisa muito simples. Se pedir uma fatura portuária de 2017 tem um preço. Se pedir uma fatura portuária de 2018, final de 2018, tem outro. Esse valor que teve a ver, que foi imputado ao armador, ao cliente final, como sendo um aumento dos estivadores, não foi repercutido no tarifário. Ficou na própria empresa. Isto depois, como diz, há outros processos, e nomeadamente criminais, e depois vai ser discutido. Mas a questão é esta, é o trabalhador portuário tem um custo, e esse custo é o tarifário. Portanto, os operadores, e são empresas instrumentais dos operadores, em que eles, utilizando o argumento do aumento salarial, foram aos clientes finais, e fizeram o aumento dizendo nós vamos ter que aumentar os nossos trabalhadores, mas não aumentaram a empresa, portanto não aumentaram o preço que pagam à empresa que paga esses trabalhadores, ficando as próprias empresas de operação portuária com esse dinheiro. E para que não haja dúvidas, há uma ata da DGERT em que o Dr. Diogo Marques assinou isto e confessou isto. Era só. Obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Cristina Rodrigues do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada também aqui aos representantes do sindicato por estarem cá e por nos ajudarem aqui a perceber melhor os contornos do que se está a passar. Eu diria que há aqui duas questões principais. Uma, obviamente, decorrente do estado de emergência e da necessidade de abastecimento e, portanto, há um interesse nacional que está em causa, e parece-me também evidente aqui um desrespeito brutal pelos direitos dos trabalhadores que tem que ser, obviamente, apurado. Eu vou-vos fazer algumas questões de forma rápida para não tomar muito tempo. E gostava que nos dissessem se de facto consideram que esta se tratou de uma insolvência dolosa, se consideram que poderia ter sido aprovado um plano de recuperação para a ETPL e se sabem se, foram ou não apresentadas propostas de viabilização da empresa ou se de facto se caminhou logo para o sentido da insolvência. Por aquilo que teve já a oportunidade de referir, eu deduzo a resposta, mas dada a gravidade da situação, eu gostava mesmo que ficasse aqui muito claro: houve ou não houve procedimento de despedimento coletivo, como e em que momento os trabalhadores tomaram conhecimento do despedimento ou da intenção de despedimento. Ainda, o Presidente da Direção da Iluport referiu que os vínculos com os trabalhadores cessaram no dia 16 de março. Pergunto-vos se conseguem, já que ele não conseguiu fazer, se conseguem justificar por que razão ele determina e identifica este dia como o dia da cessação dos vínculos. Da totalidade dos créditos reclamados, qual a percentagem que representa os créditos dos trabalhadores e se conseguem dizer-nos em que ano começaram os incumprimentos relativamente ao pagamento dos salários? Ainda, o sindicato veio reclamar a substituição do administrador da insolvência. Gostava de lhes perguntar o motivo que vos levou, portanto, a tomar essa posição. E gostava também que nos esclarecessem relativamente ao número de trabalhadores que se encontram com procedimento disciplinar. Se são só os 33 referidos pelo o Presidente da Direção da Iluport ou se são mais, e sim, quantos. Queria-lhes perguntar ainda relativamente aqui a esta situação da contratação dos trabalhadores pela Porlis ou pela Ed Prime e se nos conseguem confirmar se de facto existem pressões para a assinatura de contratos com estas empresas e por que razão vocês consideram que há, como é que eu ia dizer, se há uma intenção de substituir os trabalhadores que existiam na ETPL por estes novos trabalhadores com outros vínculos ou com outro tipo de vínculos a estas outras empresas. Relativamente aqui ao lockdown, portanto, daquilo que vocês referiram, era só para confirmar, de facto, pode haver aqui o risco de não estar assegurado todo o trabalho no Porto e que, portanto, pode haver aqui um problema com a necessidade de abastecimento dos supermercados, das farmácias, pronto, tudo aquilo que nós já sabemos. Portanto, queria só que confirmassem realmente essa informação.
Muito obrigado.
Já estou nos três. Então pronto, ficamos... Não, deixa-me só perguntar, só para finalizar.
Telegraficamente.
Relativamente, é muito rápido. Relativamente à questão da Covid, se confirma que foram tomadas medidas conforme foi aqui referido pelo Presidente da Direção da Iluport. Obrigada.
Muito obrigado. Antes de dar a palavra ao Sr. Presidente do Sindicato, queria informar as senhoras e senhores deputados que vamos receber de seguida o Porto de Lisboa e que o faremos sem intervalo, se concordarem comigo, por uma questão de eficiência da gestão de tempo. Sr. Presidente, faz favor.
Eu provavelmente não vou conseguir responder em 3 minutos a tantos aspectos. Alguns já respondi, mas sim, insolvência danosa, sim, ela vai ter que ser classificada, não é? Vai ter agora que na fase seguinte ser classificada. Nós no dia 11, que foi 5 dias antes desse célebre dia 16, em que o administrador resolveu encerrar juntamente com as empresas, porque ele escreveu isso, eu com o parecer ou com o entendimento das empresas, eu fechei neste dia. Essa carta no dia 11, 5 dias antes, dizia, o sindicato dizia, em nome de todos os trabalhadores, que representam 95% de créditos, se não forem 99%, mas pronto, um número para não falhar, dos créditos, somos credores daquela empresa, e o que nós dizemos é que iremos pedir a realização de uma Assembleia de Credores, e nessa Assembleia de Credores, ou para essa Assembleia de Credores, iremos apresentar um plano de insolvência, que já está, inclusive, a ser também construído, porque também já contratámos alguém para substituir o administrador que está nomeado. E queremos substituí-lo porquê? Porque ele faz parte deste... Eu não quero usar adjetivos, mas o que é isto? Quer dizer, alguém classifica isto. Quer dizer, eu podia dizer que era uma fraude, não é? A forma como tudo isto foi feito. E, portanto, queremos alguém sério à frente desse processo. Bem, não sei se há só 33 atrasos, há 33 processos disciplinares, 33 só no grupo Ilpor, porque há ameaças de processos disciplinares também no outro grupo que trabalha no Porto de Lisboa. Posso dizer que estes 33 processos disciplinares só deixam de fora dois trabalhadores, um em cada empresa, os chefes de operações, que são os que fazem as equipas de trabalho, não tocam nos navios. Portanto, só com os chefes de operações, nem ninguém vai para os navios, quanto mais trabalhá-los. Portanto, é isso que está em causa. Por isso é que nós dizemos que há aqui um processo de tentativa de extermínio total dos estivadores do Porto de Lisboa, que esse é o objetivo final desta empresa. Eu fazia só aqui um paralelo, ela quando chegou ao Porto de Oslo, também despediu todos os estivadores de Oslo. Portanto, não é nada de novo para este grupo Ilpor. Bem, a questão da contradição, sim, quer dizer, mas a questão é que está, no fundo... É o objetivo final das empresas. Quando caminham para uma empresa, para uma insolvência danosa, fraudulenta, o que vier a ser classificado, é porque um grupo já tinha uma empresa congelada, que agora diz que assinou só porque assinar, porque aquilo não vale de nada, mas tem uma empresa paralela para contratar parte dos trabalhadores que estão despedidos, e o outro grupo criou uma outra empresa, parece que ainda não está a funcionar, para também contratar uma parte de trabalhadores de outros grupos. E é nessas situações de contratação a seguir a um despedimento dos mesmos que nós dizemos que há aqui um assédio, porque para essas situações chegam aí com seguranças da noite para pressionar os trabalhadores para assinar contratos. É por isso que nós participamos isso à polícia. Quanto ao Covid, não sei muito bem o que é que me perguntou, mas é evidente que estamos preocupados com isso, mas aí posso dizer que o grupo Ilpor talvez seja aquele que melhores, do Porto de Lisboa, que melhores práticas teve, melhores práticas no terreno. Também não vou escondê-lo. Mas, em relação a tudo o resto, é líder deste processo. Portanto, não é por estar a desinfetar os equipamentos que se limpa de todo este processo.
Muito obrigado. Agradecer então ao sindicato o facto de ter estado aqui connosco. Damos por terminada esta audição. Vamos iniciar de seguida a audição à administração do Porto de Lisboa. Agradeço o facto de terem colaborado com esta comissão e naturalmente estamos sempre à disposição, como bem sabem, em vos ouvir e em debruçarmos sobre estas questões. Muito obrigado. Ah, não, podem sim, podem ser as nossas... que estarão devidamente acomodados e salvaguardadas essas questões.